Pra mim é um pouquinho complicado, assim, até escrevi uma crônica esses dias que é um pouquinho complicado ver o meu adolescente crescendo e às vezes deixando de ler o Pedro Guerra, por mais que eu tenha um conteúdo que o pessoal mais adulto também lê, ou seja, em jornal, enfim, em rede social, mas é complicado ver aquele adolescente, entre aspas, se abandonando, porque a gente cria um vínculo. E eu tento, acho que isso que costuma dar certo, eu tento ser amigo, sabe? Sempre que alguém na minha vida, assim, na minha carreira, nesses 7 anos, falou, ah, teus fãs, eu odeio essa palavra. Eu não sou ninguém pra ter fãs. Eu tenho meus leitores, pessoas que leem o meu trabalho e que acompanham o meu trabalho. E se eles gostam, eu fico super feliz por eles gostarem, por eles se identificarem, porque eu acho que a gente, do mesmo jeito, a gente tem que contar nos livros o que eles estão vivendo. Então eu não posso fazer um livro lá que o protagonista vai, ah, viveram felizes para sempre, se às vezes a gente leva um pé na bunda, sabe? É a verdade, é a realidade. E ao mesmo tempo eu tenho que ir sentindo, bom, agora meu público, como eu estava contando, cresceu um pouquinho. Ano passado eu lancei O Vício, e eu lembro que um pouquinho antes de lançar, eu contei pros meus pais como é que seria a proposta, e eles, como sempre, me ajudam, me auxiliam nessa parte. Falaram, nossa, mas tu trabalha com adolescente, será que esse livro vai dar certo? Porque tu entra em escola, será que esse livro não é um pouquinho mais adulto do que tu tá acostumado? Mas deu muito certo. Até o momento é um dos meus livros, assim, nesse curto ano que a gente viveu, é um dos livros que mais deu certo. Por quê? Porque traz muita, muita, muita verdade, sabe? Tipo, é o Pedro sendo sincero com o que ele passou ou gostaria de ter passado, ou coisas que a nossa cabeça louca de escritor inventa, e o pessoal se apropria daquela verdade porque é o que eles vivem também. Então, ao mesmo tempo que eles estão crescendo, eu também tenho que mudar, né? Eu tenho que oferecer para aquele público uma coisa um pouquinho mais adulta também, né? Até agora, como às vezes tem uns pais e mães dos meus leitores que leem o meu trabalho, eu também tenho que lançar, um livro de crônicas que o pai e a mãe também vão gostar de ler, sabe? Porque eu não gosto de ser restrito, Pedro Guerra escreve para adolescente. Não, escrevo para quem quiser ler, sobre o amor, sobre coisas da vida, sabe? Eu não gosto de... O escritor Pedro Guerra escreve para adolescente, o jovem escritor Pedro Guerra... Essa coisa de rótulo não entra na minha cabeça.
O rótulo já caiu por terra faz tempo, né? Pedro, aproveitando a tua presença aqui e fazendo um link de tudo que a gente está falando e todas as obras para as quais a gente mencionou aqui, Vício, tem um livro focado na Festa da Uva, né? Tem vários trabalhos que o Pedro já realizou, mas eles acabam fazendo uma costura para culminar nesse trabalho que é todo o bullying que eu sofri. Porque é exatamente isso, né? Todo o bullying que já sofreu em várias instâncias. Quando você iniciou a carreira como escritor, aí sim, né? Um jovem, adolescentíssimo, né? Tinha 16?
Na verdade, eu escrevo desde os 12, mas assim, que eu lancei, meu primeiro livro foi 20. Escrevendo com 18, 19, mas publicado mesmo 20 anos.
Com 20, eu me lembrava que era, tu vê tua carinha, engana mesmo.
Tu viu, engana, era sem barba, era 15 anos.
Eu acho que eram uns 16. E eu lembro que você veio até a emissora, né, trazendo, e sempre foi muito multi, né? Essa é uma característica também geracional, ser multi, muitas coisas dentro de uma pessoa fora, e aí que o rótulo não cabe mais, né? Você fazia distribuição, teve sempre o apoio, inclusive financeiro, né, no início lá da família, coisa e tal. E a pergunta é essa, você viajou, teve a oportunidade de estar fora do Brasil em algum momento, conheceu lugares e trouxe toda essa experiência, lidou com a questão de gênero, lidou com a questão literária de falar de beijo, de relacionamento afetivo, medo de aranha, que para algumas pessoas, hoje a gente tem esse conflito mas é um conflito de geração, né? Ah, isso é mimimi. Então eu queria te perguntar, por que é tão difícil explicar essa coisa de geração que não é um mimimi, que é uma realidade daquele grupo de pessoas linkadas no espaço-tempo?
Eu acho que a dificuldade é que a questão da empatia. A gente não para pra perceber que o que eu vivi, de repente, lá atrás é diferente do que eu vivi hoje. E eu não tô falando um lá atrás de 50 anos atrás. Não, eu posso ter vivido uma coisa há 10 minutos que agora eu já penso totalmente diferente. Eu gosto muito de martelar isso, sabe? Que a cada minuto nós somos uma pessoa diferente. Um dia, ano passado, eu entrei numa escola para fazer os meus trabalhos, palestras e tal. E quando eu comentei com uma professora que eu ia lançar o Todo Bullying da Minha Vida, a professora falou, mas tem que trazer mesmo, porque hoje em dia é tudo bullying, é tudo mimimi, eu sofri essas coisas e tô aqui viva, inteiraça aí. Hoje em dia é só drama. E eu falei, poxa, é por isso mesmo que esse livro é tão pertinente, porque, não vou dizer ela tá errada, mas ela ainda não entendeu o que é o bullying. Porque quando ela viveu o bullying lá atrás, de repente há uns 20 anos atrás, que seja, quando ela era adolescente, as coisas eram diferentes. Hoje a gente tem o quê? A gente tem um adolescente que tá totalmente abandonado pelos pais, mas não num sentido negativo, assim, ou que os pais façam de propósito. Mas porque o pai tem que sair de casa, tem que trabalhar. Antigamente a gente tinha mais a figura dos avós em casa, da mãe em casa, sabe? Pra dar um suporte familiar. A gente tem esse adolescente abandonado, que se sente conquistado pelas redes sociais, porque parece que tá conectado, mas efetivamente não está. E automaticamente ele tá vendo ali nas redes sociais o que ele queria ser. O que às vezes o outro tá vivendo e ele gostaria de viver, mas aquele outro também pode estar só expressando uma coisa que não é a verdade, mas é como ele gostaria de ser. E ali o adolescente já se frustra, já se deprime, por isso que a gente tem tanto esse boom da depressão hoje em dia, que eu também trato no livro sobre isso, sobre o estar triste, né, que é diferente do estado depressivo. E por conta disso, o bullying acaba sendo muito forte. Então, o bullying que o adolescente sofre hoje, como ele vai reagir hoje, é diferente de antigamente. Obviamente, antigamente, a pessoa passou pelo bullying e tá inteiraça. Eu também, daqui a 10, 20 anos, vou falar, nossa, eu também sofri bullying e tô inteiraça. Mas eu sei que foi difícil. E eu acho que é legal a gente levar isso pra gente desmistificar o que, que é uma agressão isolada, o que, que é o bullying, porque o bullying daí entra a questão da repetição, né, do desequilíbrio do poder, da concordância do alvo, e pra gente entender, porque às vezes a gente, realmente, a gente banaliza, ah, tudo é bullying, mas o que, que é o bullying, né, vamos entender de fato o que, que é o bullying, por que, que ele tá acontecendo, e será que eu tenho que viver preso nisso, ou mesmo eu não tendo a minha voz, assim, eu me sentindo um pouco mais introspectivo porque eu sofri isso, será que eu consigo dar a volta por cima? Será que eu consigo ser quem eu quero ser? Eu percebi que eu teria que vencer o bullying quando eu decidi que eu queria ser escritor e sabia que, para ser escritor, eu teria que falar, dar entrevista e fazer palestra. Eu era muito tímido, eu era totalmente diferente por conta do bullying também. E o meu sonho era maior do que o meu medo. Então, quando eu percebi que o meu sonho tinha que ser maior do que o meu medo, foi ali que eu mudei a chavinha. E só depende da gente. É difícil, às vezes a gente não consegue sozinho, mas só depende da gente.
A quantidade de pessoas que sucumbem ao bullying tem ficado cada vez mais grande, né? Total. E reconhecer isso como sociedade é algo importante. Esse trabalho que você faz, que desdobrou, né? Que é a inovação que você trouxe, mas também combinada com alguns elementos que já fazem parte do teu jeito de fazer, né? Literatura e de fazer arte, que é participar da produção, acabou te levando para fazer, né, o papel, né, o protagonista no teatro, misturou também um trabalho de promoter, quase, que você faz junto, né? Na rua, braço a braço, nos cafés, vendendo os ingressos, conversando com as pessoas. Quer dizer, mobilizou um jeito, eu, Pedro Guerra, de fazer, né? Então, eu queria te perguntar um pouquinho também de como foi esse processo de elaborar, de fazer as imagens, de trabalhar para a websérie, porque são coisas, por mais que seja o mesmo assunto, são coisas muito distintas, né, Pedro?
Total. Tu sabe que eu, como eu disse no começo, eu não gosto de fazer mais o mesmo. E eu gosto de participar de tudo, sabe? Eu não gosto nada contra, porque cada um faz o que acredita, né? Eu não gosto de só escrever o livro, entregar e imprimam e depois vou vender ou esperar que se venda. Não, eu gosto do processo, eu gosto de saber qual vai ser a gramatura do papel, do miolo do livro. Decidir as cores da capa, porque tem a ver com as cores do bullying, que eu nem sabia que tinha cores do bullying. Daí entra a questão do estudo. Eu gosto de, tá, contratei o fotógrafo, mas eu vou lá ver com ele como é que vai ser pra gente fazer as fotos lá, que eu vou levar soco na cara, bolada na cara, tinta na cara pra fazer toda a parte publicitária do livro do bullying. E esse processo às vezes acaba sendo tão mais legal, porque quando culminar lá na sessão de autógrafos do lançamento do livro, efetivamente, tu vai lembrar de tudo isso que tu viveu, sabe? E tem uma grande diferença entre tu só fazer as coisas, ah, eu vou lançar um livro, e tu viver o lançamento daquele livro. E isso daí a gente implica pra cada um na sua profissão, na sua vida, né? Na sua realidade. Acho que é uma coisa que a gente pode tentar pensar sobre isso. E eu tive que me desdobrar, porque assim, a partir do momento que eu falei, bom, eu vou trabalhar com isso, vou chutar o balde do emprego tradicional e vou trabalhar com isso, eu sei que eu vou ter que fazer mais coisas do que apenas escrever, né? Eu vou ter que fazer nota, eu vou ter que levar livro em livraria, eu vou ter que vender e mandar no correio, e embalar e fechar, eu vou ter que escrever o livro, eu vou trabalhar com designer, impressão e gráfica, e recebe, estoque. Então, uau, esse todo, o pessoal às vezes não entende. Nossa, mas tu trabalha com livro, mas o que mais tu faz? com o que tu ganha dinheiro? Né? Vendendo livro, mas tu só escreve, fica em casa, vendo sessão da tarde, escrevendo. Não é assim, sabe? O que eu menos faço é escrever, né? Porque tem todo um universo de coisas ali. Mas esse universo me agrada muito mais do que só fazer o básico, né? Ali a receitinha e tal. Eu gosto de pensar fora da caixinha em todos os universos. De repente tem um pessoal que não gostaria de ler livro, mas vai ser arrastado pelo amigo pra assistir lá a peça e vai ver que foi uma... Por mais que eu esteja falando de bullying, eu vou levar um tom mais engraçado, assim, rir de mim mesmo, porque às vezes é o melhor remédio, né? A gente rir da gente do que a gente vai levando como lição. E a pessoa, bah, gostei do teatro, lê o livro, porque vê que também é um formato de livro diferente, não é aquele texto que é o bloco de texto ali maçante. Então, assim, eu gosto de pensar, e se eu atingir aquela pessoa? E se eu fizer um teatro? E se eu gravar eu mesmo, sabe? Empilho umas caixas, boto o celular em cima, gravo uma websérie que alguém ali vai ver aquela série e já vai ajudar aquela pessoa que tá passando, de repente, por um momento difícil. Então, acho que a gente tem que viver as coisas ao máximo,
sabe? A tua websérie vai ser assim, meio caseira?
Ela é caseira, já tá no segundo episódio, agora quinta foi o segundo episódio, tem mais 5. Tá lá disponível no meu Instagram, no Eu Pedro Guerra, e no meu canal do YouTube. E são 7 episódios, assim, 5, 6 minutinhos, eu falando com a câmera, fazendo também umas piadas, que eu sou tipo o tio do pavê, sabe, que faz as piadas sem graça, pavê pra comer e tal. E eu gosto disso, sabe, de mostrar que tu não precisa, às vezes, da super produção pra tu fazer um negócio. Quem chega lá no teatro e vê eu no palco, não tem cenário, não tem outros autores, é eu, porque é todo bullying da minha vida, né? É eu ali passando, que tu se identifique comigo, com a minha história. Quem vê eu lá no dia vai pensar, ele chegou ali, subiu no palco, fez o teatro, né? Falou que tava decorado. Mas quem vai ver os bastidores de tudo que tu tem que pensar só pra tu estar em cima do palco, né? A pessoa não vai imaginar que é tudo isso que acontece. E agora, essa é a parte mais legal.
Pedro, eu queria te perguntar, porque parece você falando assim que é algo que, enfim, foi feito de uma maneira muito sem profissionalismo. E pra quem já viu, assistiu, se quem não viu ainda, é só assistir as webséries, entrar no Instagram e conhecer um pouco mais o trabalho do Pedro, que vai saber que o Pedro, ele tem um rigor técnico muito grande. Às vezes eu fico me perguntando, nossa, será que ele é assim também com ele mesmo no resto tudo? Porque a gente percebe que há um rigor muito grande, né? Assim, uma exigência pessoal com o resultado do trabalho. Então, eu queria te perguntar sobre a questão do teatro, né? Que é uma grande novidade também, porque rede social, websérie, tu já vem fazendo, já tem um relacionamento bem mais aproximado. Parece que naturalmente isso poderia acontecer. Agora, a questão literária é a mesma coisa, e a questão do teatro, pra mim, foi realmente uma grande surpresa. Você se desafiou também fazendo cursos. Como é que você trabalhou pra se preparar pra poder estar lá naquele palco e encarar esse desafio? Você deixa claro que tá sendo um grande desafio pra você.
Total. Eu tô com medo, tô nervoso desde já, não sei como é que vai ser no momento, mas eu sou muito assim, de sofrer por antecedência, né? Eu sou...
Coisa de perfeccionista, né? Ok.
Eu sou o libriano perfeccionista. Eu falo assim, de repente tu não tem aquela super produção, mas pra mim tem que ser bonito, tem que ser alinhado, tem que ser bem editado, porque pra fazer meia boca também não faço. Então, gosto de fazer coisa diferente e bem feita. Não que a gente sempre precise da ultra, mega tecnologia pra fazer, mas fazer bem feito. E isso do teatro, assim, quando eu comecei a pensar no formato, eu falei, bom, vai ter umas partes que são um pouco mais encenadas, mas vai parecer uma conversa, tipo um stand-up. Como é que eu vou fazer esse roteiro? Ainda tô desenvolvendo. Falta um mês, ainda tô desenvolvendo. Porque eu sei que vai chegar no dia anterior, eu vou querer incluir uma coisa ali de última hora. E, assim, a questão de subir no palco. Se eu paro e penso, ano passado, na Feira de Flores, durante uma semana eu falei pra 5 mil pessoas, né? E, às vezes, nas escolas, eu já fiz no Teatro do Murialdo pra 430 crianças. Agora vai ser na Casa da Cultura, é 350, é menos. Então, se eu penso por esse lado, eu fico um pouco mais tranquilo de pensar, bom, eu já faço isso, vou estar no palco, natural, ok. Mas a questão de, tipo, que eu tenho também de vir do perfeccionismo ali, será que eles vão gostar? Eu sou muito assim, sabe? Daí a gente vê que vem lá do bullying, questão da aprovação, sabe? Querer se sentir gostado, incluído, e tudo tá conectado. Vai, eu quero que o pessoal goste. E o bom do teatro é que tu já tem ali na hora, né? A reação do pessoal. Tão gostando, tão rindo, tão achando engraçado, mas ao mesmo tempo, de novo, como eu gosto de fazer as coisas fora da caixa, eu não vou fazer o teatro tradicional. não quero uma coisa 100% atuada, encenada, com atores e cenários. Não, vai ser eu. Tá, mas não quero também uma cara de palestra. Não é uma palestra. Mas também não quero o stand-up, que as pessoas acham que eu sou comediante. Não sou, até porque é um assunto sério. Então vamos fazer um mix. Por que não fazer algo que ninguém esteja fazendo, sabe? Mas é um desafio, sempre é. E por mais que às vezes eu pense, Pedro, por que que tu vai fazer uma peça, sabe? Ai, vou ter que fazer roteiro, agora tem que ficar vendendo ingresso. Não tem equipe pra ficar vendendo ingresso. Vou final de semana ali vender ingresso.
Mas tem amigos, sabe? Né?
Tenho amigos que gostam pra trabalhar. Os ingressos estão à venda, os últimos, é bom falar também, ali na Casa da Cultura, os últimos, no mezanino, já tá fechando. Mas essa é a parte legal de se desafiar, senão a gente cai naquela... Ah, mais um livro... E não só as pessoas vão pensar, ah, lançou mais um livro. Como eu vou me sentir frustrado e daqui a pouco eu vou querer largar tudo e vou mudar de país e fazer outra coisa. Porque eu não vou me sentir feliz. Eu gosto de sempre estar pensando em coisas diferentes pra gente se desafiar enquanto pessoa, entendi, profissional.
Pedro, pra fechar, eu queria te perguntar sobre essa... Você também, pra quem não sabe, o Pedro, além de tudo isso que ele já contou pra gente aqui, ele teve uma imersão, né, no universo de editoras. Né? Ele trabalhou, viu de dentro como é que funciona o processo editorial. Então, pode falar, né, com expertise. No teu entendimento, esse é um novo jeito de fazer livros no Brasil? É, não é só mais o livro. A gente tem visto alguns livros arte, alguns livros diferentes, mas eles ainda continuam muito no formato, né, tradicional. E você vem e faz uma coisa muito diferente. Né? Na verdade, é um livro, sempre foi um livro, mas que também é uma websérie, que também é uma peça de teatro, que também é interatividade com a comunidade nesse processo de distribuição que você inova. Então, eu queria te perguntar, na tua visão, esse é o caminho do livro?
Esse ainda não é o novo formato, mas eu acho que deveria ser, sabe? Porque a gente vê, assim, resumidamente, tá? A gente vê grandes livrarias fechando, né? Em recuperação judicial e tal. Nisso, às vezes, o pessoal não entende. Bah, eu fui em tal livraria grande, não encontrei teu livro. Mas a livraria grande, de repente, não está pegando os livros, os lançamentos, né? Porque tá nessa questão toda. Então, de repente, tá... O que acaba sendo bom pra nós, comunidade e região, de valorizar os pequenos negócios e negócios locais, né? Enfim, outro assunto. Mas nisso, entra essa questão de... Tu testar o diferente, tu sair do formato, do modelo de negócio, né? O mercado editorial funciona desse jeito. Os escritores escrevem livros que as editoras... fecham ali num formato X, mandam pra livraria que vende, fim. Tá, mas por que que eu não posso, de repente, tentar uma coisa diferente, sabe? Fazer um formato de livro diferente, que nem o Vício. Eu vou fazer um livro todo à mão. Porque página a página, feito à mão, porque ele é sincero, então tem que passar a minha verdade. E daí ali eu vou finalizar um a um à mão, porque não preciso vender efetivamente só na livraria. Eu posso vender eu, no meu site, enfim. A pessoa compra o livro que eu vou fechar um a um diferente do outro e a pessoa vai receber uma experiência, sabe? O livro, eu acho que ele tem que ser uma experiência. Porque tu não vai ler só Todo o Bullying da Minha Vida. Tu vai ver a peça de teatro. Tu vai ver um dia, de repente, numa escola, uma palestra que daí eu vou fazer acerca deste tema. Tu vai ver lá a websérie, sabe? Então, acho que tem que ser sempre o diferente, o mais. E a gente pode fazer isso, de novo, sem grandes investimentos, sabe?
Esse universo literário é uma coisa realmente que chama atenção. Tempinhos atrás, até indico às pessoas a leitura do Marcelo Carneiro. Ele é gaúcho, hoje ele é radicado em São Paulo há muitos anos, mas ele é natural do Rio Grande do Sul. E ele esteve num lançamento, na verdade nem foi lançamento, porque era um livro já dos mais antigos dele, se não me engano, é Antes que o Mundo Acabe. É um livro sobre fotografia, coisa e tal.
Li.
Fantástico, né?
Lindo.
Lindo livro. E é um livro que ele escreveu em 6 meses. 6 meses. E quando ele me contou isso, eu fiquei assim, estarrecida. Como pode alguém... E ele escreve por encomenda, né? Ministério da Cultura, Educação, encomenda algum tema e ele consegue escrever com rigor, né? Com rigor técnico. É um livro que não perde em qualidade. E a gente percebe que é um novo modelo também de fazer. É mais rápido, tem um projeto para 1 ano, para 2 anos. Me parece que por aí que está indo o caminho, né?
Exatamente. Eu li esse livro quando tinha 12 anos na escola. Muito legal lembrar desse livro. E... eu acho que é esse novo modelo que a gente tem que apostar, porque, assim, eu já fui muito criticado na minha curta carreira de 7 anos, assim, nossa, ele não faz literatura, porque ele tá fazendo mais um show em cima do livro do que a literatura. Mas eu acho que, às vezes, é esse show que puxa a pessoa pra literatura, sabe? Então, é só tu pensar o inverso. E quando tu pensa o inverso, tu incomoda. E quando tu tá incomodando, as pessoas vêm falar mal. Só que às vezes sem conhecer o teu trabalho. Não tô dizendo que eu faço a literatura correta e certa, isso quem tem que falar são os leitores, mas eu gosto de fazer o diferente para que as pessoas vejam que a gente pode escrever um livro em 2 meses, como é geralmente a média que eu escrevo, mas eu escrevo em 2 meses porque eu parei para escrever em 2 meses, mas tá 2 anos na minha cabeça o livro. Tem um livro que eu vou lançar no começo do ano que vem, mas que tá lá no meu bloco de notas, que às vezes vem uma inspiração, eu escrevo um pouco ali, daí vem, eu escrevo uma outra coisa, daí depois eu vou parar naqueles 2, 3 meses e pensar no rigor técnico e elaborar melhor e construir, costurar, sabe? Mas é um processo longo que às vezes se desmembra ali naqueles 2 meses.
O, né, mindset tá mudando, não tem jeito, né? Isso é uma coisa confirmada, independe de questões de opinião, né, Pedro? E me parece que é isso que a gente tá falando um pouco aqui também, é que talvez a gente tinha um modelo de pensar literatura, publicação, e que não tá sendo desmerecido em nenhum momento. Ele continua válido, continua legítimo. Mas outras novidades também chegam, e elas também são válidas, e elas também são legítimas. Talvez seja essa chave que todos nós estejamos mudando, e na região de Caxias do Sul, quem está ajudando a gente a fazer isso é o Pedro Guerra. Que coisa fofa, né?
Muito obrigado por isso.
Mas é verdade, é uma realidade, é um fato. Pedro, pra gente fechar a entrevista, então deixa o convite para as pessoas, os teus canais, onde a gente já possa ir assistindo. E é bem bacana que os pais também, né, as pessoas mais maduras, porque o jovem, um fala pro outro, que fala pro outro, que fala pro outro, eles são digitais, então a gurizada já tá assistindo, já tá na websérie. Mas os pais, às vezes, ficam, ah, será que é bom? Que tipo de influência? Então vai conhecer também, né, Pedro? Deixa, exato, os contatos. E esses últimos ingressos também para assistir a peça.
É sempre essa ideia, né? Quem é esse tal de Pedro Guerra que meu filho fica falando, né? E é legal o pai também. Agora eu tenho vários pais e mães que estão me seguindo nas redes sociais. Eu fico super feliz com isso. Então, meu Instagram, que daí tem meu site, tem todos os canais ali, é Eu Pedro Guerra. Ali eu posto tudo que eu tô fazendo dia a dia, posto as novidades. Tem também o Instagram B, assim, que é o Escritor Pedro Guerra, que daí eu posto textos, fotos de livros e eventos e tal. E tem o meu site, escritorpedroguerra.com, que daí tem todas as informações, daí pra professor, pra leitor, pra pai, pra todo mundo. E agora, então, os últimos ingressos de todo o Bullying da Minha Vida, a peça, à venda na Casa da Cultura, de segunda a sexta, das 9 às 3 da tarde, sem fechar o meio-dia. Os ingressos custam R$10, para estudante sênior, daí é R$5. E temos realmente os últimos ali, dia 15 de março, a partir das 7:30 da noite, uma sexta-feira, na Casa da Cultura, no Teatro Pedro Parente. A websérie ali no Instagram e o livro daí, a partir de 15 de março, também à venda.
É uma forma de lançamento, a peça também é o lançamento.
Exatamente, né, logo após ali a minha imersão no palco, as cortinas se fecham e logo se abrem para fazer a tradicional daí sessão de autógrafos na mesma tacada ali.